O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Redovino. Rádio Coração FM, amor, maior amor.
Prezados amigos, irmãos e irmãs, pessoas de boa vontade que nos acompanham no nosso programa semanal, toda sexta-feira. Nessas últimas semanas, também eu, como muita gente, estamos assistindo, ouvindo, participando do que acontece em relação à sociedade. Por exemplo, sexta-feira passada, eu falei daquela parada gay acontecida em São Paulo, quando li aquele artigo do bispo de lá, Dom Odilo, onde ele pedia respeitar para ser respeitado, porque muita gente durante aquela parada havia realmente zombado da nossa fé, até dos santos da Igreja Católica, né? E hoje eu vou falar dos planos municipais de educação, porque até o dia 24 todos os municípios devem organizar, aprovar, desaprovar esses planos municipais de educação por imposição do governo central, ou melhor, do Ministério da Educação e Cultura. Em vista da importância, da gravidade do assunto, eu achei por bem escrever uma carta a todos os prefeitos municipais, vereadores, secretários de educação dos 19 municípios da nossa diocese, pedindo, encarregando cada padre de levar essa carta aos vereadores, aos prefeitos do próprio município. Eu leio para vocês essa carta, então a primeira parte do programa vai ser esta carta que eu enviei. Estimados prefeitos municipais, vereadores e secretários de educação, permitam que lhes envie algumas considerações que julgo de capital importância para o futuro de nossa juventude e, consequentemente, de nossas famílias, de nossa sociedade. Como sabem, todos os municípios do Brasil estão se mobilizando para debater as diretrizes, as metas, as estratégias dos planos estadual e municipal de educação de 2015 até 2025, com base na Lei 13.005/2014, que, segundo consta no documento de referência, tem como finalidade uma educação integral e humanizada. A iniciativa deste plano nacional é louvável. Todos somos conscientes que sem uma educação de qualidade, o Brasil não se desenvolverá. Destacamos no Plano Nacional de Educação, além da universalização do ensino, o empenho em colocar como eixo orientador da educação a inclusão social, para que uma geração nova de homens e mulheres possa se tornar construtora de uma sociedade onde todas as pessoas, grupos sociais, etnias, sejam respeitados e possam participar e se beneficiar da produção de bens materiais e culturais numa nação cada vez mais próspera e justa. Isso é o que o governo diz, não é? Aquilo que o Ministério da Educação e Cultura diz e quer com essa nova lei. Tudo bem, muito importante. Vamos, porém, agora para as dificuldades. A discussão dos planos municipais de educação deveria ser orientada pelo Plano Nacional de Educação, votado no Congresso Nacional e sancionado em 2014 pela Presidente da República, a do qual haviam sido retiradas as expressões da ideologia de gênero. Haviam sido retiradas tudo aquilo que se referia a essas expressões de ideologia de gênero. Mas não se sabe como aconteceu. O fato é que os projetos enviados agora aos legislativos municipais incluíram novamente em suas propostas essa famosa ideologia de gênero como norteadora da educação, tanto como matéria de ensino, como em outras práticas destinadas a relativizar a natural diferença sexual. Então, o ponto que mais nos preocupa é o que está escrito no número 12.6, assim redigido: garantir condições institucionais para o debate, a promoção da diversidade étnico-racial, de gênero, sexual e religiosa, por meio de políticas pedagógicas e de gestão específicas para esse fim. Palavras parecem muito difíceis. Na prática, é promover nas escolas discussão para que tudo isso que se refere ao gênero masculino e feminino, à religião, a gente discuta e cada um manifeste a sua verdade, a sua liberdade. Continuando a minha carta, escrevi, como se sabe, existem organizações nacionais, internacionais, e até mesmo políticas, que parecem ter como única preocupação, para não dizer obsessão, a destruição da família natural, constituída por um pai, uma mãe e seus filhos. Um dos recursos mais perigosos para alcançar esse objetivo é aquilo que nós chamamos ideologia de gênero. Ela ensina, escutem bem, ninguém nasce homem ou mulher, ninguém. A gente vai escolhendo cada um como quiser e todos devem construir a própria identidade, isto é, o seu gênero, ao longo da vida. Então, segundo os teóricos desta ideologia, que é assumida pelo governo nosso e pelo Ministério da Educação e Cultura, cada um deveria ser identificado, não por seu sexo biológico, mas pela identidade que ele constrói, que ele quer para si mesmo. Então, a ideologia de gênero, ao proclamar a absoluta liberdade que cada um tem de construir a própria identidade sexual, uma vez aplicada, destrói o ser humano em sua integralidade e, por conseguinte, a sociedade cuja célula mãe é a família. Todas as orientações sexuais reconhecidas como gêneros ou variantes lícitas seriam legitimadas, ensinadas, legalmente praticadas e oferecidas nas escolas como opções sexuais às crianças por meio da rede de ensino pública e até mesmo privada. A introdução da igualdade de gênero e da livre opção sexual em leis federais, estaduais, municipais, especialmente nas que tratam da educação, será certamente acompanhada pela introdução da disciplina de educação sexual nos currículos da educação básica, nas escolas públicas e privadas, em todos os níveis e modalidades. As crianças aprenderão que não são meninos ou meninas, mas precisam elas inventar um gênero para si mesmas. Para isso, receberão materiais didáticos destinados a deformarem a sua identidade. Sendo essa educação, entre aspas, obrigatória por lei, os pais que se opuserem poderão ser criminalizados pelo governo. Como se percebe, a ideologia de gênero com que se procura justificar esta, entre aspas, revolução cultural, ensina que a identidade sexual é uma construção exclusivamente subjetiva e que, consequentemente, Há outras formas igualmente legítimas de manifestação da sexualidade, devendo todas integrar o processo educacional com o objetivo de combater a discriminação das pessoas em razão de sua orientação sexual. A ideologia de gênero, digo na carta, subverte o conceito de família, que tem seu fundamento na união estável entre um homem e uma mulher, ensinando que a união homossexual é igualmente núcleo fundante da instituição familiar. Isso que o governo, o Ministério da Educação e Cultura, quer dizer. Para nós, os cristãos, mas não só porque somos cristãos, pelo contrário, é a união estável entre um homem e uma mulher. Agora, é claro, para as pessoas que defendem que o Estado é laico e que as igrejas não podem interferir em suas leis, seus costumes, convém lembrar que o problema que estamos analisando não é um problema religioso, cristão, católico ou evangélico, mas é antropológico, ou seja, fundamentado na própria constituição física, psíquica do homem e da mulher. Por isso, não pode ser tratado ou imposto à base de deboches, sob a pressão de minorias organizadas e radicais, alheias ao pensamento da maioria da população brasileira, que ainda tem bom senso. Então, terminando, eu dizia nessa carta, mais do que nunca hoje, todos concordam que o desrespeito às leis da natureza biológica introduz nela a desordem, o descontrole em toda a natureza e produz doenças e desastres ambientais e compromete o futuro e a sustentabilidade da vida. Ora, se isso acontece na natureza, não seria o caso de fazer agora um semelhante raciocínio quando se trata de leis inerentes à natureza humana, à identidade do ser humano? E eu agradeço, no fim da carta, pela atenção que essas simples e breves considerações merecerem. E peço a bênção de Deus sobre todos aqueles que, nesses dias, vereadores, prefeitos, secretários de educação, terão que tomar providência. Aqui que é o cristão, aquele que realmente está convencido daquilo que é a sabedoria, a veracidade do ser humano. Caso contrário, nós estamos vendo ultimamente aqui no Brasil que o fato de não haver mais verdades absolutas, cada um inventa a sua verdade. E é por isso, então, que, infelizmente, o que está acontecendo agora é que pessoas ligadas ao governo e que não têm essa educação cristã no coração, não têm a luz do Espírito Santo, não têm o conhecimento da verdade ontológica, a verdade do ser humano, para eles a verdade é aquilo que cada um quer, aquilo que interessa mais. Por isso, acho que vamos ouvir agora uma música muito bonita do Rafinha. A verdade é bem maior, não é esse tipo de verdade que cada um só busca seus próprios interesses. Escutemos.
Escuto qual gente existe uma luz que não tem fim.
Amigos, graças a Deus a verdade é bem maior. Como é belo, como é importante, como é uma graça ser cristão, porque então você tem uma luz a mais daquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer o pensamento bonito de Deus sobre o ser humano. Então eu faço votos que os vereadores de todos os nossos municípios sejam iluminados por Deus e não votem nessa tristeza que seria, se assim acontecer, né? Este Plano Nacional de Educação, organizado pelo Ministério da Educação e Cultura. Quero agradecer a Ana Clara, da Paróquia Santa Terezinha, que está escutando o programa, a ela e a todos vocês. Bem, olha, eu acho que agora é bom fazer o seguinte. Eu vi dizer, a Osair me falou aí, que o nosso Felipe Aquino, professor esse, ele, nesses dias, falou muito bem sobre ideologia de gênero, porque pode ser que muita gente ainda não sabe bem o que é tudo isso que o governo quer implantar no Brasil. Vamos escutar, então, antes de tudo, o que é que o Felipe Aquino falou há poucos dias sobre a ideologia de gênero.
Você sabe o que é ideologia de gênero? É uma ideologia, uma mentalidade, uma cultura terrível. E os nossos bispos maciçamente têm condenado. Por quê? Porque querem ensinar para você o seguinte, que não existe sexo. Deus não fez o homem e a mulher. Não, não existe. Você é que escolhe o seu sexo. É, você ser homem ou você ser mulher não é uma coisa natural criada por Deus, não. É uma imposição da cultura. É algo psicológico. Então você pode mudar à vontade. Então já tem escolas, né? Em alguns países, como a Alemanha, a Suécia e tal, que não fala mais menino e menina, fala você é uma criança. E você vai escolher seu sexo depois. Você pode escolher, né? Você não vai escolher sexo, porque não fala mais sexo, fala gênero. Por isso que é ideologia de gênero. Porque gênero, eles falam, são 8, 9. Você pode ser heterossexual masculino, heterossexual feminino, homossexual masculino, homossexual feminino, bissexual, transgênero, transexual, uma infinidade. Entendeu? É uma coisa maluca que não dá para entender. Como é que não existe homem e mulher? Se no nosso cromossomo, lá na célula, que define o sexo, só tem 2 tipos, o X-tipo e o X-tipo. É algo genético, natural. Mas qual é a finalidade dessa ideologia de gênero? É um interesse daqueles que querem destruir a família. Porque se você diz assim, não tem mais homem nem mulher, não tem mais casamento. Não tem mais casamento entre homem e mulher. Onde é que fica então aquilo que Deus disse? Criou Adão, criou Eva e disse: sereis uma só carne, crescei, multiplicai, dominai a terra. Então, é uma ideologia diabólica que quer destruir o plano de Deus. Isso o Papa Francisco disse, é algo diabólico. Entende? Então, é muito importante entender o seguinte, que o governo federal quis aprovar a introdução da ideologia de gênero nas escolas, no Plano Nacional de Educação. E não conseguiu, porque o Congresso Nacional não aprovou. As entidades católicas atuaram ali com os deputados, com os senadores. Não. Agora, o governo, que ele fez? Ele jogou para os municípios. Então, cada Câmara Municipal, até o dia 24 de junho, agora, desse mês, vai decidir se implanta no Plano Nacional de Educação do município. E se os vereadores aprovarem, o que, que vai acontecer? A partir de 3 anos de idade, os professores vão ser obrigados a ensinar para as crianças que não existe sexo. Você não é homem nem mulher, nem menino nem menina, você é apenas uma criança sem sexo. Você vai escolher seu sexo marcado. Vão ensinar isso para o seu filho, para o seu neto, se a Câmara de Vereadores da sua cidade aprovar. Entendeu? Então é urgentíssimo, os nossos bispos estão pedindo que o povo faça pressão maciça em cima dos vereadores, principalmente aqueles que são católicos, para repudiar essa ideologia satânica, segundo o Papa Francisco. Entendeu bem? Dia 24 de junho é o dia final para as câmaras de vereadores definirem essa questão.
Pois é, meus amigos, aí a gente vê como o Felipe Aquino falou, é uma ideologia diabólica. E eu me admiro como é que o nosso governo promove essa ideologia e não conseguindo ser aprovada pelo Congresso Nacional, está querendo, impondo quase a todos os municípios, digamos assim, esse momento tão triste em que pode haver desentendimentos e que pode fazer tanto mal para os nossos municípios. Mas não é só a Igreja Católica, não, Felipe Aquino. Também a Igreja Evangélica. Quanta gente, mesmo entre os evangélicos, que estão lutando até mais do que alguns dos nossos católicos, né? Nesse sentido, até vamos ouvir agora o que uma pastora da Igreja Batista, aqui perto de Campo Grande, falou há poucos dias sobre esse mesmo assunto.
Ensinando que não pode ficar. Aí os meninos da Igreja Batista de Campo Grande recebem essa cartilha e não está preenchendo, porque ele não está ficando. As meninas não estão ficando. Aí eles estão sendo discriminados na escola porque eles são frouxos, não estão ficando. E porque estão detonando as nossas crianças. Estão detonando com esta nação. Deixa eu mostrar a próxima gravura, pode mostrar? Esse livro, irmãos, quando eu escaneei, ele estava em inglês, mas ele já está em português, para crianças de 2 e 3 anos. Um conto de fada. O príncipe e o príncipe. O príncipe encantado não procura mais uma princesa. Olha só o que, que ele procura. Pode mostrar? Ele está procurando um outro príncipe encantado. E eles se encontram e vivem felizes para sempre. Crianças de 2 e 3 anos de idade. Mostra a próxima gravura. Livros, leitura obrigatória na quinta e sexta série. Menino ama menino. Leiam esse livro, irmãos. Posso mostrar a próxima gravura aí? Esse livro, Menino Brinca de Boneca. Essa é a orientação do MEC, essa leitura obrigatória. Faz lá na frente, depois. Pode passar. Esse livro, irmão, esse livro é terrível. Para crianças de 2 e 3 anos. A mãe compra o livro, tem um bonequinho que é um menino e a bonequinha que é a menina, pode passar. E tem um buraquinho, a mãe coloca o dedo no bonequinho e fecha o livro para o dedo dela entrar no buraquinho da bonequinha. Para ensinar para a criança de 2 anos como é que é uma relação sexual. Pode passar? Olha lá. Olha os livros, irmãos, com desenhos infantil, como transar. A matéria é como transar. E olha a linguagem, irmãos. Vocês devem estar chateados porque eu estou usando uma linguagem muito, muito porca aqui em cima. Mas é a linguagem do livro, olha lá, como transar. É a linguagem dos educadores do Brasil, como transar. Pode passar. Irmãos, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eles estão falando para as crianças de nossa escola que existe o Kama Sutra. Já ouviram falar do Kama Sutra, né? Aquele livro milenar que ensina poses de relação sexual. Eles estão falando do Kama Sutra. Mas se eu quiser falar desse livro milenar nas escolas, eu não posso, sabe por quê? Porque o Estado é laico, né, pastor? Não posso falar de Bíblia, porque escola não é lugar de religião, mas na escola é lugar de falar de Kama Sutra. O que estão fazendo com nossas crianças? Pode passar. Olha lá. Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Se você tiver dúvida, procure a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Vocês agora entenderam o que está acontecendo com o pastor Marcos Feliciano? Vocês estão entendendo porque que não querem um pastor na Comissão de Direitos Humanos? Porque nós somos contra isso e nós somos contra mesmo. E deixa eu falar uma coisa, irmão, não é só a igreja evangélica que é contra, não. Na hora que eu dou essa palestra para pais católicos, eles ficam também revoltados como vocês estão agora.
Pois é, meus amigos, aí vocês notam como está a situação do Brasil, né? Toda essa corrupção que existe, toda essa violência, tudo o que tem de roubo é porque falta dentro de nós uma identidade, uma formação que nos ajude a sermos o que deveríamos ser. E, infelizmente, quando eu penso no MEC, me parece que está sendo dominado por pessoas inescrupulosas. Como é que eles podem educar o Brasil desse jeito? É uma tristeza, meus amigos. E devemos rezar para que realmente termine quanto antes essa situação que estamos vivendo no Brasil, né? Bem, desculpe-se hoje também, como sexta-feira passada, tive que falar de argumentos muito sérios. Mas eu acho que os cristãos católicos, evangélicos, os leigos, agora chegou o momento de mostrarem em que eles acreditam, né? Os vereadores, os prefeitos. Agora é o momento. Eu faço votos que na nossa diocese nenhuma Câmara de Vereadores aprove o que vem de tão errado lá de Brasília, do MEC, do governo, mas seja autônoma, mande para frente seus ideais de vida tão importantes. Olha, eu até fico contente porque várias pessoas aqui telefonaram concordando com o nosso programa. Por exemplo, a Maria Helena, lá de Pirapurã, a Maria Edno, lá da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Indápolis, a Marlene do Parque dos Coqueiros, a Lucinha do Jardim Brasília, Ana Carolina, filha do diácono Carlos, e o ECC da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Muita gente que está telefonando, agradecendo, porque realmente é momento de assumirmos a nossa função na sociedade. Isso que o Papa Francisco pede. Quando ele diz assim, tudo bem que a gente faça as mil ave-marias, que a gente faça o cerco de Jericó, mas ao mesmo tempo que isso não nos impeça de participar como profetas para ir combater aquilo que está errado na sociedade e construir uma sociedade mais justa, mais correta, mesmo que tenhamos que enfrentar, como agora, situações promovidas pelo próprio governo central. Bem, agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Vamos sempre lembrar que a vitória, como disse Jesus, a vitória, eu venci o mundo, coragem. Haverá muito sofrimento, mas eu venci o mundo. A vitória é da nossa fé. Então é importante ter essa sabedoria no coração que infelizmente não percebemos em alguns órgãos do governo. Então, obrigado a todos vocês. Bom final de semana. E se Deus quiser, nos encontraremos na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.